Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes.
Amiga e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos, e terá como base os itens 1 e 2 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é o mesmo de nosso estudo. Iniciando as nossas reflexões, prezados ouvintes, vamos ler a parábola que consta do Evangelho de Mateus em seu capítulo 22, versículos de 1 a 14, que narra. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas que o tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde a bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, uns para a sua casa de campo, outros para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois, as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Salientamos que, apesar do termo bodas significar casamento, no sentido bíblico também significa celebração, união, compromisso eterno e a alegria da comunhão com Deus. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Continuando nossas reflexões, prezados ouvintes, vamos, com o auxílio das considerações do codificador, fazer uma análise e comparação dos personagens da parábola, reforçando o sentido e a lição que ela nos traz para o nosso entendimento. Perguntamos então: quem é o rei? O filho, os convidados, os servos. As bodas referidas na parábola eram para comemorar a chegada do Filho de Deus, que é Jesus, o Messias, trazendo a boa nova ou evangelho para o conhecimento da humanidade. Os servos, que são enviados pelo rei segundo o codificador, são os profetas, que vinham exortar os hebreus a seguir a trilha da verdadeira felicidade e chamar a atenção para a vinda do Messias. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Aproveitamos a oportunidade, prezados ouvintes, para destacar em O Livro dos Espíritos o caráter do verdadeiro profeta. Na pergunta 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? E a resposta, o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Dentre as profecias que anunciam a vinda do Messias, destacamos a profecia de o profeta Isaías, no seu livro do capítulo 7, versículo 14, conclama: portanto, o mesmo Senhor vos virá, dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel, que significa Deus conosco. O profeta Miqueias, em seu livro, no capítulo 5, versículo 2, informa que o Messias nascerá em Belém. E tu, Belém Efrata, ainda que sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti me servirá o que será governante em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Daniel, em seu livro, no capítulo 9, versículo 25, sentencia: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas nas ruas, e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Falando dos primeiros convidados, explica Kardec, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz, destinada a espargir-se pelo mundo inteiro e triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os hebreus, ou melhor, os judeus, desprezaram também a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, à prática do culto exterior. O mal chegar ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamar a observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete de fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusaram comparecer ao festim das bodas. Os convidados que se escusaram, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e de seus negócios, explica o codificador, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvida pelas coisas terrenas, se conservam indiferente às coisas celestes. Estas pessoas normalmente vivem absorvidas pela prosperidade material, pelos desejos físicos, pouco se importando com a vida espiritual. Depois acrescenta, vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada, melhor dizendo, a todos os outros povos, pagãos ou idólatras. E estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados, ou seja, os gentios do mundo inteiro. E logo em seguida conclui, mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Leda Maria Flamboyant, no portal O Consolador, nos traz o exemplo dos personagens da parábola para a nossa realidade, quando diz: nas portas das fábricas as tabuletas anunciam, procuram-se trabalhadores para diversas atividades. Não se apresentar sem as devidas qualificações, e a fila de candidato às vagas torna-se imensa. São muitos que, acreditando possuírem os requisitos para a função, vêm em busca de trabalho. Todavia, poucos são os que verdadeiramente apresentam as condições exigidas. Assim também acontece com os convites que Deus nos faz para as tarefas de renovação em nós mesmos, convites esses que se apresentam nas mais diversas formas. São oportunidades diárias que aí estão como chamamento para as tarefas. Muitos de nós acreditam que possuam os requisitos essenciais para elas, pelo simples fato de terem algumas atitudes no campo do assistencialismo. Vamos entender isso. Muitos são os que conseguem desligar-se de algo material, ou seja, despojar-se de bens materiais em favor da beneficência, mas são incapazes de ceder um milímetro que seja da sua opinião num esforço sublime de renúncia. Outros ainda se dispõem a ajudar em atividades assistenciais, desde que sejam executadas segundo seus caprichos e não segundo Jesus. Falamos aqui tão somente dos crentes cristãos. E para nos alertar sobre a necessidade da evolução pelo desvio das tentações, pela para das imperfeições, pelo esforço diário em vencermos as más tendências, ainda tão presentes em nós, é que todos nós somos chamados para a tarefa de renovação em nossas vidas. Entretanto, poucos a realizam, porque nem todos estão dispostos a renúncias e sacrifícios dos seus interesses e desejos. E mais adiante ela acrescenta: o Evangelho nos chama a observarmos as obras de quem se diz cristão. É preciso perceber a diferença entre saber e fazer. Quase todos sabem, mas pouco fazem. Todas as religiões, de uma maneira geral, ensinam o bem. O problema é que nem sempre seus apóstolos ou seguidores praticam esses ensinamentos, e incluímos também aí os espíritas. Com relação a isso, Emmanuel nos alerta no livro Espírito da Verdade, lembrando que sem a chamada não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. No dia em que conseguirmos entender que é o próprio trabalho que nos torna pessoas melhores, sem que precisemos de nenhuma outra condição para executá-lo, nossa existência será mais alegre e o fardo das nossas dificuldades mais leve. Jesus, há mais de 2000 anos, tem nos convidado a entrar no reino dos céus, que não está em lugar algum senão em nós mesmos. É um estado de espírito e comunhão com a vontade da fonte criadora, que vibremos amor. Yasmin Madeira, apresentadora do canal Espírita Rede Amigo Espírita, no programa Evangelho na Rede, nos diz: na matemática da vida, quando nós utilizamos os recursos celestiais apenas para nós, não estamos colocando em movimento os recursos, os padrões energéticos, e isso traz-nos infelicidade. E desta forma que geramos dificuldade para nós mesmos, pois sobrepondo o ego ao self, vibramos centripetamente, em outras palavras, todas as nossas energias estão voltadas para a nossa individualidade, para dentro, enquanto deveríamos estar vibrando centrifugamente, para fora, espargindo nossos potenciais energéticos em benefício de outrem. Somos todos indistintamente chamados ao festim, convidados ao amor, o reino dos céus. Porém, para lá permanecermos, é preciso que sejamos escolhidos, fazendo-nos escolher. Para isso, devemos nos vestir da túnica nupcial, atingindo a grande conquista do ser, que, como nos esclarece Yasmin, não é aquela que faremos no mundo das formas, mas no nosso universo intrapsíquico. Através de nossa mudança interior, modificando os traços comportamentais seculares de recusa ao convite da evolução e do amor ao próximo. A autoiluminação é processo constante, diário, segundo a segundo, orando e vigiando, controlando nossa impulsividade, o pensamento desvirtuado, a palavra que fere, a atitude prejudicial, transformando toda paixão e vicissitude em trabalho e benesse. A veste nupcial simboliza a preparação moral e a purificação do perispírito, necessárias para adentrar os planos superiores de comunhão com o Criador. Vistamos a túnica do amor, trabalhando com Jesus, consolando corações, mitigando a fome, abençoando quem quer que passe pelo nosso caminho. Todos temos condições de dar alguma coisa em favor de alguém, porque somos deuses, co-criadores, colaboradores do grande concerto divino que se dá no universo. E afirma Allan Kardec: ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que a guardam e a aplicam proveitosamente? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. É chegada a hora de adentrarmos a porta estreita do reino de luz e paz, em comunhão com o Pai. Aceitemos nossa condição de servos de Deus e atendamos ao chamado do amor maior. E aproveitamos para finalizar com este importante alerta. É comum lembrarmos-nos dessa ou daquela pessoa e de como precisaria ouvir alguns ensinamentos quando nos chega alguma palavra de alerta sobre o comportamento e valores. No entanto, é imprescindível que nesses momentos lembremos-nos do nosso próprio modo de vida em que essa palavra cabe no nosso processo de aprendizado e crescimento espiritual. Precisamos perceber que o sermos escolhidos depende unicamente de nós mesmos. Se queremos nos sentir escolhidos, devemos fazer a nossa parte no que diz respeito a sermos discípulos fiéis ao Evangelho do amado Mestre e termos sempre presente em nossas vidas a necessidade de exercitarmos esse Evangelho não só em palavras, como também e principalmente nas ações de cada dia. Do livro Palavras para o Coração, de Elda Evelina Vieira. E assim, encerramos agradecendo à equipe da programação da nossa rádio e desejando a todos e principalmente a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e muitas bênçãos. Prestigiem e acompanhem a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro e torne-se um colaborador do Clube da Fraternidade. Filie-se ou atualize o seu cadastro pelo telefone 3386-1422. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.